Você vai ouvir agora, Clica e Confirma, uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral.
Olha eu aqui de novo com o Clica e Confirma, o programa que traz a Justiça Eleitoral Brasileira para mais perto de você.
Ah, vamos nessa!
Clica e Confirma.
Hoje a gente vai falar sobre a justificativa eleitoral. Quem não compareceu para votar no primeiro ou no segundo turno tem que fazer a justificativa, viu? E o nosso bate-papo sobre esse assunto vai ser com o assessor-chefe de gestão de identificação do Tribunal Superior Eleitoral, o Yuri Camargo. Também vamos falar sobre a reabertura do cadastro eleitoral. Quer saber o que é a reabertura do cadastro eleitoral?
Clica e confirma.
Então confira comigo a partir de agora aqui no Clique Confirma.
Clica e confirma. Entrevista.
Pessoal, eu trouxe aqui para o Clica e Confirma o assessor-chefe de gestão de identificação do TSE, mais uma vez para falar aqui com a gente, o Yuri Camargo, porque agora acabou as eleições, né? E aí, quem não votou, o que fazer, como justificar? E é por isso que eu trouxe o Yuri mais uma vez aqui. Tudo bem, Yuri?
Tudo certo, muito obrigado.
É um prazer te receber novamente aqui no Clique Confirma.
Prazer é meu.
Vamos entender isso? Vamos entender esse negócio da justificativa, porque é o seguinte. No dia da eleição, e aí eu queria que você primeiro me falasse sobre isso. No dia da eleição, eu tenho duas formas de justificar, que vamos dizer assim, ela tem menos burocracia, seria mais rápido, mais fácil, né? Que formas são essas?
Claro, a principal é justificar pelo próprio e-título. Os eleitores que emitiram seu e-título e utilizaram essa funcionalidade já tiveram seu voto justificado no dia. É claro, é necessário você estar fora do seu domicílio de votação para poder justificar o voto. O próprio aplicativo faz essa checagem e se você atender os critérios dentro do horário de votação, você conseguiria fazer a justificativa naquele dia.
Nesse caso do e-título, usa a localização do celular, né?
O GPS. Geolocalização, exatamente. A partir da geolocalização do usuário, a gente consegue identificar se ele está fora do seu domicílio de votação e, claro, dentro do horário da votação, e atendendo a esses requisitos, fazer a justificativa de forma automática.
E tem uma outra forma, que foi a forma que eu presenciei na minha sessão. Eu cheguei faltando 2 minutos... para fechar, né? Eu cheguei, era 16h58, faltando 2 minutos para fechar a sessão eleitoral, e eu presenciei uma justificativa eleitoral lá dentro da sessão. Como é que é isso?
Perfeito. Também é possível para os eleitores, ou que não tinham e-título, ou que não queriam utilizar essa funcionalidade, comparecer a um local de votação, qualquer local de votação, e promover a justificativa numa sessão eleitoral. De novo, é necessário que a pessoa esteja fora do seu domicílio para ter direito a fazer essa justificativa.
E aí, nesse caso, a pessoa vai para qualquer sessão onde ela estiver?
Na verdade, qualquer sessão eleitoral é possível justificar, mas alguns TRS designaram mesas receptoras de justificativa. Aí depende de estado para estado, mas é importante dizer que qualquer pessoa que estivesse fora do seu domicílio de votação poderia ir a uma sessão eleitoral e promover a sua justificativa.
Agora, Yuri, passou a eleição, eu não justifiquei, né? Não votei e não justifiquei. O que eu tenho que me atentar agora? Por exemplo, se eu não votei só no primeiro turno, mas votei no segundo, ou vice-versa, se eu não votei nos dois, o que muda nessas situações?
Na verdade, é importante dizer o seguinte, a pessoa que não vota e não justifica vai acabar recebendo uma multa pela ausência ao pleito e não vai ter quitação eleitoral. A falta da quitação eleitoral pode trazer algumas dificuldades no dia a dia do cidadão ou da cidadã, como, por exemplo, se matricular em curso superior de universidades federais, como, por exemplo, obter empréstimo junto a bancos públicos. São algumas das questões que podem acontecer no dia a dia desse cidadão ou cidadã.
Quer dizer, vamos dar um exemplo. A pessoa não está quite com a justiça eleitoral, ela está precisando pegar um empréstimo no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica, não pega.
Ela pode ter alguma dificuldade quando a origem desse recurso for público, tá? Então,
perfeito.
Se for uma origem pública, ela pode ter alguma dificuldade para obter empréstimo junto a esses bancos. Não só a esses bancos, se for um empréstimo com origem em recursos públicos, ela pode ter dificuldade, inclusive, em outras instituições financeiras.
Agora, olha só, não deixar de fazer matrícula na universidade é muita coisa ruim que vem com isso,
é,
né?
Por isso que é importante que a pessoa exerça sempre o seu direito e dever de cidadão a cidadã e compareça ao pleito. Mas a gente sabe que existem alguns problemas, às vezes a pessoa não tem condição de comparecer, e para isso existe
um prazo. E aí é para isso que é a justificativa, né?
Perfeito.
E aí como é que funciona? O primeiro e segundo turno é uma coisa só, são coisas separadas?
São coisas separadas, né? Conta-se um prazo de 60 dias para que o eleitor ou a eleitora possa justificar o seu voto, o que significa dizer que nós teremos um prazo até 1º de dezembro, salvo engano, para fazer justificativa relacionada ao primeiro turno, e 9 de janeiro para fazer justificativa relacionada ao segundo turno, porque são 60 dias de cada turno. Então a pessoa vai precisar justificar, se não votou nem justificou no primeiro turno da eleição, ou ela vai pagar a multa relacionada a essa ausência, ou ela tem que justificar até o dia 1º de dezembro a ausência ao primeiro turno das eleições. Esse pedido justificativo ele pode ser feito tanto no sistema Justifica da Justiça Eleitoral, quanto pelo próprio aplicativo e-título.
Quer dizer, então aquele desespero, esqueci de justificar pelo e-título, eu queria tanto usar o aplicativo, ainda dá para usar,
ainda
então.
Dá para usar. O e-título
é
hoje
é?
Já é a principal forma de recebimento de pedidos de justificativa dos eleitores e das eleitoras no Brasil. A forma de justificativa no aplicativo ela é simples, no menu Mais Opções, você vai em justificar o seu voto, ele vai pedir para que você junte um documento que comprove o motivo da ausência. Um exemplo, uma passagem aérea, um exemplo...
E isso aí é que a justificativa no dia com a geolocalização evita. Você não precisa
Exatamente.
Trazer esse documento que você está falando agora, né?
E nem fazer o pedido, porque você vai precisar dizer por que da sua ausência e vai precisar juntar esse documento. De novo, uma passagem de ônibus, um registro de hotel, alguma coisa que comprove que você estava fora do seu domicílio de votação. E você vai ter que juntar isso ao seu pedido de justificativa.
Mas eu posso fazer também no cartório? Quais as outras formas além
você
do e-título?
Você também pode. Você pode fazer pelo sistema Justifica, que tem no site do TSE, ou você pode fazer no seu cartório eleitoral, até procurar o atendimento no cartório eleitoral da sua cidade para fazer o seu pedido de justificativa. As duas possibilidades existem, mas, de novo, a forma mais prática é você fazer a partir do e-título mesmo.
Agora, Yuri, essas justificativas, elas são julgadas ou automaticamente já está justificado? Como é que é?
Não, elas são analisadas pelo cartório eleitoral e precisam ser deferidas pelo juiz. É diferente da justificativa que você faz no dia em que a gente identifica, ou porque você foi presencialmente a uma sessão eleitoral fora do seu município de votação, ou porque você utilizou o aplicativo e a gente verificou que você não estava no seu domicílio, no seu município de votação. Diferentemente dessa questão, o juiz vai ter que analisar se, com base no documento que você juntou, é possível verificar que você não podia votar no dia. Às vezes as pessoas perguntam, isso é importante dizer também. Eu estava no hospital, eu estava no atendimento médico. Enfim, você pode juntar esse documento médico, comprove que você estava impedido de exercer o seu direito.
Quer dizer, eu estava no domicílio eleitoral, Exato. Mas eu estava acamado, eu estava internado.
Existem outros motivos para você não ter podido comparecer, e aí você vai ter que juntar a documentação que comprove o motivo da ausência. Esse é o mais importante. E aí sim vai ser verificado pelo juiz ou pela juíza eleitoral.
Olha aí, tem essa exigência a mais, porque exatamente no momento da eleição, aí não tem o que falar, já está comprovado ali, já está escancarado, né? Agora, Yuri, o que acontece se eu apresento um documento fraudado ali para dizer, eu não estava aqui no meu domicílio eleitoral, e aí se descobre que era uma fraude aquele documento, o que acontece com esse eleitor?
Na verdade, como eu disse, o cartório eleitoral ele vai fazer uma análise dessa documentação. É altamente não recomendado apresentar qualquer tipo de documento impróprio. E é importante dizer que apresentar documentação falsa e dolosamente falsa num cartório pode se configurar, inclusive, algum tipo de crime, seja comum, seja eleitoral. Então é importante que a pessoa se atenha à verdade dos fatos e apresente a documentação correta.
Bacana, Yuri, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente. O Yuri Camargo, que é o assessor-chefe de gestão de identificação aqui do TSE, sempre solícito aqui, sempre conversando com a gente aqui no Clica e Confirma. Obrigado, Yuri, até a próxima.
Obrigado, imagina.
Clica e Confirma.
Justiça Eleitoral mora ao lado.
Oi, Jane, olha você aí toda bronzeada, hein? Foi pra praia?
Olá, Fábio. Olá, todo mundo. Fui nada. É um sol de Brasília mesmo.
É verdade.
Ah, bem que eu gostaria, era de um sol de praia, hein? Tipo assim, de Fortaleza, lá no Ceará.
Aí é top, hein? Terra de lindas praias, né? Fortaleza é muito bonito, né? Mar calminho, muito peixe e camarão, hein?
Ah, nem me fale. Vou pra lá nas próximas férias, quem sabe, né?
Muito bom!
Mas enquanto elas não chegam, vamos falar aqui do nosso mesário de hoje, tá bom?
Já tô curioso, hein, Jane? Bora lá!
E o de hoje vem lá de Fortaleza, onde trabalha Francisco Carlos da Silva, mesário voluntário. E olha só que legal, ele é artesão de materiais recicláveis. E no dia da eleição, ele enfeita com as obras dele toda a escola onde é instalada a sessão eleitoral.
É lindo.
Olha aí, hein? Quanto respeito e carinho aí pelos eleitores, né, Jane?
É, e pela natureza, né? Pois é, tudo para deixar o ambiente também mais acolhedor. E o Francisco Carlos ainda diz que recebe todos com um sorriso no rosto, tapete vermelho, café da manhã e muito entusiasmo. Ah, e tem mais. Além do cuidado com a missão de garantir a ordem, a segurança e a agilidade das eleições, o Francisco ainda prepara uma lembrancinha para aqueles que vão justificar a ausência, né? Ele oferece um balão, um pirulito e até um saquinho de pipoca, hein? Muito fofo, hein, Fábio?
É mesmo, hein, Jane? Um exemplo a ser seguido.
E o Francisco Carlos não perde a oportunidade de incentivar outras pessoas a se apresentarem voluntariamente para colaborar com a Justiça Eleitoral no papel de mesário.
Então, com a palavra, o nosso mesário de hoje, o Francisco Carlos, cearense de Fortaleza.
Eu recebo as pessoas com sorriso, tapete vermelho, transforma a escola toda. Nesse dia, nós somos o presidente da nação. Nós é que ajudamos a decidir os rumos da nossa nação. Então, que esses voluntários que já estão, ou outros que vão aparecer, que venham, mas venham com o coração. Seja voluntário do TRE, da sua cidade. Seja aquela pessoa que vai ajudar a mudar o destino do seu estado, da sua nação.
Muito bom, né, Fábio?
Bom mesmo. Semana que vem, você volta, né, com novas histórias.
Claro. Ah, peraí, colega. Tenho só um recadinho. Eu sei que todo mesário veste mesmo a camisa da Justiça Eleitoral, mas imprevistos acontecem. Quem faltou no segundo turno da eleição tem que justificar a ausência até o dia 29 de novembro. Fica aí o lembrete, hein? Tchau, pessoal. Até mais, Fábio.
Até mais, Jane. Valeu.
Clica e confirma.
TSE nas redes.
Conhece a página do TSE no Facebook? Lá tem muito conteúdo informativo, orientações para eleitoras e eleitores, checagem de informações para você saber o que é fato ou boato sobre o processo eleitoral e muita interatividade. Junte-se aos mais de 250 mil seguidores. Basta entrar no perfil Tribunal Superior Eleitoral, TSE.
Clica e confirma.
Pessoal, o papo agora é a reabertura do cadastro eleitoral.
É?
É sim. Chegou a hora de conhecer as regras.
Clica e confirma.
Conheça as regras.
Com a reabertura do cadastro, a Justiça Eleitoral retoma a prestação de serviços que sempre fica suspensa em ano de eleição. Sempre 150 dias antes da votação, que foi o caso desse ano agora. Isso é para a Justiça Eleitoral organizar tudo certinho, para que as eleições ocorram com tranquilidade. Agora é a hora de quem ainda não tem título de eleitor emitir o documento. Já está podendo tirar o título de eleitor, viu?
Bom demais, senhor!
E quem precisa regularizar a situação eleitoral, atualizar dados do cadastro, incluir nome social e trocar o local de votação, já pode fazer essas e outras solicitações também. Você pode acessar os serviços pelo site tse.jus.br, na aba Autoatendimento do Eleitor.
Muito bonito.
Vale lembrar que o título de eleitor não é importante apenas na hora de votar.
Como é que é?
Isso mesmo, olha só. Deixar tudo certinho com as obrigações eleitorais é condição para, por exemplo, realizar matrícula em instituição de ensino superior. Ou seja, você passou no vestibular, se não tiver tudo certinho, não vai poder se matricular. Tomar posse em cargo público, passou no concurso público, vai tomar posse aí nesse cargo, não pode tomar posse, um prejuízo muito grande. Quem quiser viajar também não pode emitir passaporte, quem quiser fazer viagem internacional. Olha aí, muita desvantagem ficar aí irregular, né, perante a Justiça Eleitoral.
Clica e confirma.
Pessoal, teve um monte de entidade aí fazendo relatórios, né, inspeções aí no sistema de votação durante as eleições. E também teve uma visita do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ao Tribunal Superior Eleitoral. E para tratar desses dois assuntos, eu tô aqui de novo com a Renata Gorga. E, claro, eu vou ter que chamar de novo o Barões da Pisadinha.
Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá outra chance aqui pra nós.
É isso aí, a saudade dói, mas a Renatinha sempre volta pro Clique e Confirma. Tudo bem, Renatinha?
Oi, Fabão, voltei, tudo certo, e com você?
Tudo certo, é um prazer sempre falar com você aqui. Renata, vamos entender isso aí, né? Eu queria que você trouxesse essas informações pra gente. Teve um monte de entidade fazendo inspeção e também as Forças Armadas, né? Teve aí um relatório divulgado pelo Ministério da Defesa. Conta pra gente sobre isso.
Isso, Fábio, olha só, o Ministério da Defesa, ele apresentou esse relatório final, né, sobre as eleições deste ano, como você falou. E esse relatório não apontou nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas nem no processo eleitoral. Essa também foi a conclusão de outras instituições fiscalizadoras que acompanharam as eleições de outubro, entre elas o Tribunal de Contas da União, a Ordem dos Advogados do Brasil e 16 missões de observação eleitoral. O documento foi entregue na última quarta-feira ao presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Ele informou por meio de nota que recebeu o relatório com satisfação e que as sugestões encaminhadas para aperfeiçoamento do sistema, Fábio, vão ser oportunamente analisadas. O TSE reafirmou que as urnas são motivo de orgulho nacional e que as eleições deste ano comprovam a eficácia, a lisura e a transparência da apuração e da totalização dos votos, Fábio.
Olha aí, então esse tanto de entidade fiscalizando, nenhuma fraude encontrada no processo eleitoral. Agora, Renatinha, o Lula veio aqui no TSE, né? Como é que foi essa visita?
Isso, Fábio. Olha só, durou mais ou menos 45 minutos essa visita. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou essa visita, além de outros ministros também da Corte Eleitoral e representantes da coligação Brasil da Esperança. O ministro Alexandre enfatizou o trabalho incansável da Justiça Eleitoral na organização das eleições e também destacou a segurança e a transparência na forma com que o resultado foi divulgado, em apenas 3 horas após o fim da votação. O presidente eleito Lula ressaltou a importância do enfrentamento à desinformação e da atuação de instituições como o TSE para assegurar a lisura do processo de votação, Fábio. Ele afirmou ainda que a Justiça Eleitoral é a guardiã da democracia e que a urna eletrônica é uma conquista do povo brasileiro.
É isso aí, Renatinha. Obrigado por trazer essas informações aqui pra gente e até a próxima, né?
Até, Fabão. Obrigada a você, viu? Conte comigo.
Clica e confirma.
Para tudo! Que o bicho tá pegando.
Clica e confirma. Fato ou boato?
O Clica tá acabando, mas ainda dá tempo de desmentir mais uma fake news. E quem traz a verdade pra gente é a repórter Maíra Alves. Bora ouvir.
Tem circulado por aí um vídeo em que um homem mostra que na sessão eleitoral 158, que fica em Confresa, no Mato Grosso, todos os votos registrados no segundo turno foram para o mesmo candidato. E essa informação é verdadeira. Acontece que essa sessão fica em uma comunidade indígena e é normal nesse tipo de localidade, assim como em áreas quilombolas, que o mesmo candidato receba todos os votos. A tendência também foi observada no primeiro turno das eleições em 14 estados brasileiros e não só no Mato Grosso. No aplicativo Resultados, a Justiça Eleitoral divulga os dados das urnas de todas as sessões eleitorais do Brasil e do mundo. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras.
Clica e confirma.
Acabou.
Não acredito.
Acabou. Mas na semana que vem tem mais.
É?
Você acabou de ouvir o Clica e Confirma, o programa que traz a Justiça Eleitoral Brasileira para mais perto. Bem pertinho de você. Tchau!
Você acabou de ouvir Clica e Confirma, uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral.